Você já teve curiosidade de fazer um daqueles testes de DNA que revela a sua ancestralidade? Eu fiz um desses testes e vou trazer nesse episódio uma discussão que vai ajudar com algumas respostas ou aguçar sua curiosidade em torno de genética, DNA e esse papo de ancestralidade. Aumenta o volume que está começando agora o Infiltrados no Cast. Como vocês sabem, antes da gente partir para o nosso assunto principal, vamos passar rapidamente pelas notícias da semana infiltrada. Vamos começar com coisa boa, né? A Netflix lançou aí o documentário do Emicida que se chama Amarelo é Tudo para Ontem. E as críticas estão sendo imensamente positivas. Corre lá pra Netflix pra assistir o documentário do Emicida, porque você tá ligado que tudo que Emicida faz é foda e não poderia deixar de marcar aqui a nossa semana infiltrada. Corre também pra assistir o novo clipe da Gabi Amarantos, Vênus em Escorpião, um clipe pesado, futurista, como a Gabi sempre traz essas referências. Ela usa uma estética de distopia ali e um discurso muito poderoso sobre meio ambiente ali nesse novo clipe. Tem Ney Matogrosso e Urias ali cantando junto, uma letra muito bacana. Então olha lá no YouTube, entra nas redes sociais da Gabi Amarantos, vocês vão encontrar Vênus em Escorpião. E essa semana também aconteceu o esperado debate do professor Viaro, que teve aqui nos episódios passados do Infiltrados no Cast, contra o Horde e a galera do MBL, e ele debulhou os caras ali na argumentação. Ele teve um debate sobre protestos, racismo, e essa semana agora vai sair um sobre zumbi, e fica muito evidente aquilo que a gente já comentou aqui, que é o despreparo, desconhecimento e a argumentação falaciosa da extrema-direita em torno da história negra brasileira. Corre lá pro YouTube, debate da PAN, e procura lá o professor Viaro contra o Holiday. Continua ligado que agora a gente vai começar o nosso papo sobre DNA e ancestralidade no Infiltrados no Cast. Recentemente eu fiz um daqueles testes de ancestralidade de DNA na empresa Meu DNA. Eles me enviaram para fazer. Eu, particularmente, não tinha uma exata curiosidade, sabe? Não era uma demanda minha, uma coisa que eu estava buscando encontrar o que seria minha ancestralidade através do sangue, por várias questões, né, que a gente pode discutir. Exatamente esse conceito de ancestralidade, ele pode significar muitas coisas. A gente está discutindo ancestralidade em várias dimensões. Se você pega as filosofias africanas como, por exemplo, das tradições iorubás, a ancestralidade tem relação com esse contínuo da vida que não termina através da morte, que tem muita ligação com a memória, com a família e com os espíritos, né? Então, em África, quando a gente fala de ancestrais ali, a gente pode estar falando exatamente de vários espíritos, inclusive de animais. Acontece isso também na Índia e alguns outros povos ameríndios, onde você pode ser descendente, por exemplo, de uma serpente, ou você pode ser descendente de um animal sagrado, ou de um morro sagrado, ou de alguma coisa nessas questões. Um hábito, por exemplo, que já acontecia em Kemet, no Antigo Egito. Então, quando você vai pegar a linhagem dos faraós, eles são da linhagem de Deus, né, divina, na verdade, das suas divindades. Isso acontece de várias maneiras. Então, a ancestralidade é um conceito mais filosófico, um conceito que tem a ver com toda uma construção mítica, construção de crença e da sua própria fé também, e obviamente de uma construção geopolítica, né? Eu acho que é um assunto muito complexo para falar em um só episódio, e eu já estou aqui planejando uma série só sobre ancestralidade, abordando várias tradições diferentes, vários contextos diferentes para a gente trazer o que significa essa ancestralidade, mas o que esse teste revela exatamente é a sua ancestralidade biológica. E a gente sabe que é um conceito um pouco frágil, porque pode significar muitas coisas e inclusive pode ser perigoso por trazer à tona de novamente algumas questões do racismo científico, né? Porque a gente sabe que ainda existem eugenistas e ainda existem laboratórios que tentam defender que alguns traços genéticos são melhores do que outros e que alguns traços podem herdar algumas falhas intelectuais e tal, sabe? Coisas nesse sentido. Então, assim, não era exatamente uma curiosidade minha. Eu não acho que a nossa construção da nossa identidade social e seja dependente de saber de onde da origem que é o seu sangue, né? Então, por isso não era uma coisa que eu estava, assim, angustiado ou ansioso em descobrir. Mas a empresa me mandou esse teste e, obviamente, como todo nerd que gosta de ciência, números e descobertas, assim, sobre o nosso sangue, sobre o nosso DNA, eu acabei ficando curioso para saber qual seria esse resultado e o que esse resultado poderia contar sobre mim ou não. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei com Yuri Ventura, que é biólogo com doutorado em genética e é coordenador de conteúdo no Meu DNA, laboratório brasileiro que desenvolve testes genéticos de ancestralidade e saúde, esse mesmo laboratório que eu fiz o meu exame.
O que um teste de ancestralidade através de DNA faz é analisar o DNA dos nossos clientes e analisar as variações que estão naquele DNA e tentar detectar de quais populações que aquelas variações são, né? Então, tentar entender qual é a composição genética daquele DNA. E por que, que isso é possível da gente fazer e o que, que isso quer dizer, né? No nosso DNA, nós temos as instruções que fazem quem nós somos, né? São aquelas letrinhas que a gente aprende na escola. A, T, C, G, são as peças que formam o DNA. E todos nós temos variações, milhares de variações espalhadas pelo nosso DNA. Então, o que a gente pode fazer no laboratório é, através de uma amostra simples de saliva, que a gente coleta com uma espécie de cotonete especial, a gente analisa analisa o DNA, a gente consegue detectar quais são as variações que cada um de nós tem, e aí o que a gente faz é comparar com um banco de dados que abriga dados de várias populações do mundo todo, e a gente consegue detectar, então, para cada um de nós, da onde vêm aquelas variações, né? Porque as populações ao redor do mundo, elas têm diferentes frequências dessas variações, né? Então, lembrando daquelas letrinhas que variam, existem diferentes frequências em diferentes populações do mundo. Então, a gente consegue, a partir de uma amostra de DNA, detectar quais são as variações de cada um e dizer, então, quais são as populações que provavelmente contribuíram para aquelas variações no seu DNA. Então, é isso que a gente consegue fazer.
Interessante a gente estar falando aqui de populações, porque existe hoje um consenso científico de que biologicamente não existem raças, né? Quando o projeto Genoma começa a ser estudado ali na década de 90, no final desse processo do estudo do genoma, que é 2003, revela-se que não existe um marcador de ser negro, um marcador de ser asiático, um marcador de ser indígena. Então, o que o DNA consegue trazer pra gente é essa região da qual o DNA é originário, porque aparentemente existem algumas configurações ou marcadores que são específicos da população que viveu durante muito tempo numa área geográfica, né? Segundo a ciência, tem um artigo do National Geographic que fala um pouco sobre isso. Se uma população, por exemplo, europeia, foi para a África há não sei quantos mil anos atrás e ficou lá durante muito tempo, o seu DNA fica um pouco parecido. Mas é uma questão de muito, muito tempo mesmo, né? O DNA ele vai sofrer uma alteração ali, talvez, em milênios. Uma curiosidade para quem se questiona de onde nasce a variação de tons de pele negras em África, é que o marcador, existe um marcador bem específico de tom de pele, que é o marcador HERC2, é uma das variantes dos genes associada à pigmentação clara. Ele já está na humanidade há mais de 996 mil anos. Ele já existia em África antes mesmo de existir os europeus. Então, por isso que é bem provável que algumas variações de tom de pele tenham surgido entre os próprios africanos de uma maneira muito mais orgânica. E depois os outros variantes de tons de pele que vão embranquecendo mesmo a humanidade, assim, ou vai surgindo as pessoas brancas ali na Europa, basicamente 250 mil anos. Então você já tem esses outros marcadores também há um bom tempo na nossa sociedade. E obviamente hoje em dia é muito difícil, acho que, por isso que eu questiono muito o termo mestiço, porque biologicamente todos somos mestiços, porque esse DNA ele já está variando há mais de 200, 300 mil anos, né? Não é uma coisa que está surgindo aí, mesmo por conta da escravidão colonial que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu aqui nas Américas, né? Esse DNA já tem se modificado aí um bom tempo e raramente, talvez, eu não sei até que ponto é possível encontrar um povo totalmente isolado biologicamente a ponto de não ter nenhum traço de outra região, de outra geografia ali no seu DNA.
As populações, em especial quando elas ficaram muito tempo afastadas, né? Então vamos imaginar uma população japonesa e uma população africana, né? de um país africano. São populações que elas estão conectadas e existe muita similaridade entre essas duas populações, porque somos todos de uma mesma espécie, né? Não existem raças e tudo mais dentro da espécie humana. Mas como são populações que estão temporalmente bastante afastadas e geograficamente bastante afastadas, elas começam ao longo de milhares de anos a acumular algumas pequenas variações entre elas. Então, hoje, a gente consegue olhar para alguma dessas variações e dizer, olha, um conjunto de variações aqui no Japão é mais comum, né, entre os habitantes do Japão do que entre os habitantes da Nigéria, por exemplo. Então, a gente cataloga tudo isso num grande banco de dados. E aí, hoje, a gente pode pegar um DNA seu, por exemplo, Ale, e dizer, olha, ok, ele tem aqui esse conjunto de variações que provavelmente aproxima ele da população da Nigéria, né? Então, provavelmente, os ancestrais do Alê vieram muito mais dessa região, com muito maior probabilidade, do que do Japão, por exemplo. Então, é assim que funciona, né? Então, essas variações que a gente olha, elas estão espalhadas pelo genoma, a maioria delas são neutras, né? Elas não ditam as diferenças entre nós, diferenças biológicas e tudo mais. Elas são simplesmente variações que existem nas populações. Mas elas guardam esse registro das populações geográficas que estão espalhadas pelo mundo.
Então, a pureza racial tão defendida por Hitler e outros extremistas não passa de um grande mito, uma grande narrativa também totalmente racista, criada para defender um determinismo, para criar hierarquias na sociedade. Eu achei coisas curiosas aqui, minimamente interessantes no meu DNA. 59,7% dele vem da África, né? A maior parte vem do oeste da África, de onde é Angola, onde está Angola, e a gente sabe que a maior parte dos negros escravizados brasileiros vieram de Congo, Angola, então isso me localiza ali como efetivamente um descendente de um desses negros escravizados. E a segunda maior parte desse DNA africano, 24,9%, vem do norte da África, ali naquela região que é Marrocos, Argélia, Tunísia, uma região que onde estavam os negros árabes ali. Então é uma região muito cosmopolitana, uma região que eu não esperava encontrar essa parte significativa do meu DNA marcado ali dentro dessa região do norte da África, né? Então você tem uma parte muito pequena, que é o 5,4%, vindo ali do Quênia, perto da Tanzânia, né? Que é a África mais subsaariana ali, bem abaixo do Sudão. A parte europeia do meu DNA me revelou uma coisa sombria, assim, sabe? Eu esperava encontrar um pouco de DNA português ali, porque eu tenho um avô branco. A família dele também tem pessoas negras, mas ele parece descender de algum português branco pobre que ficou aqui pelo Brasil, tá ligado? Mas não é a maior parte europeia do meu sangue. E essa de Portugal e Espanha são 7% apenas. E surpreendentemente, eu tenho 28% de um DNA alemão no meu sangue. Não existe nenhum indício de a proximidade de um parente alemão na minha família há 4, 5, 6 gerações, sabe? As minhas avós não têm ideia alguma de como a gente pode ter dado algum alguma proximidade com alemães. E isso me conecta com aquela marca que foi evidenciada por um estudo recente do genoma brasileiro, que mostrou como a cultura dos estupros das mulheres negras e indígenas escreveram essa história no nosso DNA, sabe? É a única explicação para eu ter uma porcentagem alemã no meu sangue é ser uma herança colonial, cara. Tipo, as minhas avós, uma delas, inclusive eu vou falar exatamente sobre essa parte que me desapontou do exame, mas essa minha avó negra, que vem de São José do Barreiro e tal, os pais dela, os avós delas viviam em fazenda que foi escravagista, então ela viveu ali arrendando terra, né? Então, tipo, ela cresceu com o pai dela cuidando de uma fazenda até a dona da fazenda expulsar os dois, expulsar com a mãe dela também, né? E ela ir viver em outra localização. Então, provavelmente ali naquela fazenda existiu algum ancestral ali que acabou passando por essa tortura, né? Alguma mulher que acabou passando por essa tortura e iniciou e deixou essa herança no meu sangue. A avó da minha avó materna, ela era uma indígena de reserva. Ela morava lá. Minha avó, ela nasceu em Panelas, lá em Pernambuco. A mãe dela vivia entre a reserva indígena e a cidade. Então, eu sou diretamente descendente de povos nativos, né? Eu esperava encontrar mais isso no meu DNA. E foi exatamente nesse ponto que o teste me desapontou pra caramba, porque mostrou só 3,8% de sangue das Américas, ou seja, nativos da América Central, e apenas 1% de nativos da América do Norte. Não mostrou nenhuma porcentagem de nativos da América do Sul, ou seja, da herança ancestral da família da minha avó materna. E isso tem uma explicação, que é a construção do banco de dados, né? Como que esses testes funcionam? Eles pegam seu sangue e eles fazem ali uma checagem, uma comparação com um banco de dados que ele já tem. O Yuri vai explicar um pouco mais disso pra gente.
Então, a qualidade da informação que a gente dá sobre a ancestralidade de cada um é diretamente proporcional à quantidade de dados que a gente pode ter dessas diferentes populações do mundo, né? Então, nas últimas décadas, a gente teve um grande avanço na tecnologia de leitura do DNA, né? De detecção dessas variações e desses bancos de dados também. A gente consegue, hoje em dia, guardar muito mais informação sobre diferentes populações e acessar essas informações também de maneira muito mais fácil. O grande limitante, realmente, é ter acesso a essas informações, né? Então, especialmente no Brasil, a gente gosta sempre de lembrar, né, do meu DNA, o Brasil é um país formado por muitas populações diferentes, houve uma grande miscigenação, um grande encontro de diferentes populações. E muito dessa informação ainda não é conhecida, né? Então, é por isso que a gente quer que as pessoas conheçam o nosso teste e, se possível, que gostem dessa ideia e comprem essa ideia de saber um pouco mais sobre a sua história, enfim, a história da sua família. E também, ao mesmo tempo, vai estar contribuindo para o conhecimento dessa população brasileira, né? A gente tem muitos bancos de dados, a grande parte dos bancos de dados são feitos com populações norte-americana e europeia, um pouco asiática, mas ainda é muito pouco conhecido o que nós temos aqui no Brasil desse encontro de diferentes populações, em especial nativo-americanos, dos africanos também. Então, o que a gente faz é juntar esses dados de dados públicos, né? Por exemplo, existem projetos de diversidade genética, então a gente acessa esses bancos de dados e também nós temos esses bancos da população brasileira, através da nossa empresa mãe, que é a Mendelix, é uma empresa voltada para diagnóstico de doenças genéticas. Então, a gente também compartilha esse dado genético. A gente só lembra que, então, portanto, todo mundo que faz o teste conosco também faz, integra, né, começa a fazer parte do banco de dados genético. Lembrando que é sempre, são bancos de dados anônimos, todas as informações ali são anonimizadas e, inclusive, cada usuário escolhe participar ou não desse banco de dados. Essa é uma preocupação que a gente gosta de lembrar e de tentar acalmar um pouco as pessoas, né? A gente cumpre essa lei recente que foi aprovada, que entrou em vigor, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei é bem certeira em dizer que os dados gerados incluindo os dados genéticos, no nosso caso, são de propriedade do usuário, né? Então, o usuário, ele vai dizer o que pode ser feito ou não com os dados dele. A gente não pode fazer, por lei, né, nada que não esteja ali no acordo que a gente firmou. A gente não pode compartilhar seus dados pessoais com nenhuma outra empresa ou com órgãos oficiais, nem nada disso, né? A gente pode compartilhar, e isso está bem descrito nos termos, por exemplo, são dados anonimizados, dados gerais da população. Então, a gente pode, por exemplo, compartilhar uma visão geral entre todos os nossos usuários, quais variações existem mais ou menos, né? Isso, inclusive, é importante para pesquisa.
A gente chega aqui numa parte muito importante, que é a informação sobre segurança de dados, né, cara? Tipo, tem muita gente na internet, quando eu fiz o tweet falando sobre esse teste, esse exame de DNA, muita gente alertando para os perigos da indústria farmacêutica pegar o seu teste e, de repente, começar a criar soluções e produtos específicos e manipulação da sociedade e tal. Eu gosto dessas histórias, porque eu também sou escritor de distopia, assim, mas eu sei que a gente está num país que ainda não tem um 4G que funciona, que ainda tem estados sem esgoto, sem eletricidade. A tecnologia ainda não está assim, nesse nível, talvez nas capitais, mas aqui no interior ainda não existe um perigo tão grande, até porque esses bancos de dados, eles não estão assim, consolidados para utilização. Como se vocês pesquisarem, ele tem crescido muito nos últimos 10 anos, mas ainda está longe de significar ou de reproduzir informações muito específicas sobre uma determinada sociedade, principalmente a brasileira, né? Ainda existe um apagão ali sobre o que é o Brasil. Você vê muita gente em universidades trabalhando para montar esse banco de dados, para descobrir essa genética brasileira para utilizar para algumas coisas de saúde, né? Parece que o interesse é muito mais na área da saúde mesmo. E eu, particularmente, acho o Google, o Facebook, mais perigoso do que um exame de DNA, né, cara? Os caras sabem exatamente e cruzam exatamente onde a gente está, o que a gente assiste, por que a gente assiste, a nossa geolocalização, só conhece nossos e-mails, conhece a foto das nossas famílias. Os caras realmente tem muito mais informação, que é bem complicado. A gente tá entrando numa era onde a privacidade tá sendo totalmente hackeada. Tem vários documentários sobre isso na Netflix. E esse hackeamento digital hoje, para mim, é mais factível, sabe? É mais tangível, é mais realista do que acreditar que a gente vai ter uma manipulação de DNA que vai desfavorecer algumas populações, né? Até porque existem vários grupos que ainda se negam bastante a produzir, a fazer esses testes, assim, então não estão oferecendo todas as informações suficientes para você criar geopolíticas e tal. Me parece mais perigoso esse banco de dados de população carcerária, porque e de repente colocar ali, como já existe nos Estados Unidos, tentar oferecer, usar esse banco de dados como uma ferramenta para verificar porcentagem de reincidência de uma determinada pessoa ou grupo. Eu acho que isso é muito mais perigoso mesmo, e tem vários grupos ali de direitos humanos e de privacidade que tem. E apesar de eu não acreditar que é um perigo iminente, a gente tem sim que ficar de olho e olhar, ler as letrinhas ali, saber exatamente o laboratório está recolhendo as informações. Se você disse que você não quer deixar as informações com ele, sabe? Você tem todo o direito de cobrar esse tipo de coisa. As leis brasileiras já oferecem ali algum direito à privacidade. A gente tem que estar ali como sociedade observando e cuidando para que essa balança não fique totalmente desequilibrada e a gente perca totalmente a nossa intimidade, né? Tendo tudo isso em vista, esse exame de ancestralidade, de origem, de DNA, não vai servir para aquela pessoa branca evocar o seu ancestral negro, né? E também não vai servir para uma pessoa negra querer na nacionalidade de um país europeu. Então, não faz sentido. Como a gente disse, identidade é uma outra coisa, é uma questão geográfica, questão religiosa, é uma questão de memória mesmo, uma questão de país, de onde você nasceu. E é uma leitura muito social, né? O fato de você ter ali um DNA africano, sendo uma pessoa branca, não quer dizer que você vai ser lido pela sociedade como negro, né? Porque a leitura é muito dos seus traços, é muito do que as pessoas, do que a sociedade vê sobre você, seu tom de pele, seu cabelo, sua boca, seu nariz, e assim também com uma pessoa negra, que não vai poder, tipo, excluir a sua negritude só porque encontrou um traço e algum marcador europeu. Esse foi o episódio de hoje do Infiltrados no Cast. A gente volta semana que vem. A gente vai começar aí uma série de retrospectivas falando sobre temas polêmicos na política, no entretenimento, tudo o que aconteceu de bacana e de não tão legal assim para a comunidade negra em 2020. Fica ligado que semana que vem começa aí essas retrospectivas e em 2021 a gente vai ter essa série de ancestralidade. Vou trazer muita gente legal para abordar mais esse tema, para a gente falar sobre essa ancestralidade iorubá, ancestralidade de outras tradições africanas, ameríndias, e vamos explorar um pouco disso aí. Vai ser muito legal. Continue acompanhando o Infiltrados no Cast. Lembrem que a gente tem o nosso apoia.se/infiltradoscast e também grupo de Telegram. Tá tudo aqui na descrição aqui do podcast. Procura aí no Spotify, clica no link, entra no Telegram e a gente se vê por lá. Abração para todo mundo e até semana que vem. Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros @SavageFishing. Com ilustrações de Douglas Lopes.